E aí, meu nome é Hugo Leonardo, você está ouvindo o CaosCast e hoje vamos falar sobre Um Lugar Silencioso, esse filme simplesmente maravilhoso. Tenho como convidada hoje, quase que foi posta uma arma na minha cabeça, Bruna Rafaela.
Oi pessoal, meu nome é Bruna Rafaela, também está sendo uma experiência nova gravar esse podcast, vamos ver se vai ficar bom. Como vocês podem notar, o Hugo é bem engraçadinho, né? Se vocês escutarem o podcast Quarentena, vocês vão entender a referência.
Bom, a piadinha do episódio número 5 não foi muito bem uma piadinha, né? Foi mais um pedido de socorro mesmo.
É muito amor, né?
Um Lugar Silencioso se trata de um filme que beira ali o terror e o suspense, diria que é mais um filme de suspense, nem tanto de terror, só vai dar medo se você for bem cuzão mesmo, aí você vai sentir medo. A história é muito boa, o roteiro é sensacional, os personagens são muito memoráveis, diria aí que foi um dos melhores filmes de 2018, e eu espero que com o que nós digamos hoje aqui, as pessoas sintam vontade de assistir esse filme. Esse episódio vai ser sem spoilers, ou pelo menos vamos tentar dar o mínimo de spoilers possíveis para que você entenda um pouco da história e não perca a vontade de assistir. Se o coronavírus permitir, o filme 2 vai sair ainda em 2020. Ia sair em março, se eu não me engano, e foi adiado aí sem previsão. Um Lugar Silencioso é um filme minimalista. Geralmente os filmes se apoiam em dois fatores importantes para passar o seu conteúdo. O fator visual e o fator sonoro, né? Um Lugar Silencioso tomou uma decisão muito corajosa. Os personagens não podem conversar, não podem fazer barulhos por causa de uns seres que invadiram a Terra e estão caçando tudo que eles escutam. A premissa parece meio boba, mas é muito boa. E aí isso vira um caos e os nossos personagens se veem no mundo pós-apocalíptico, tendo que viver sem fazer barulho. E por causa disso, são geradas situações absurdas, situações muito criativas, onde eles têm que arrumar soluções. E todo esse conjunto se torna uma obra muito boa. Bruna, você quer já começar falando aí algum ponto ou até alguma decisão que para você é um ponto negativo?
Olha, a princípio, quando eu comecei a assistir esse filme, eu vi que ele era de sinais, né? E isso eu tive um pouco de preconceito. Eu já tive aquela visão de que o filme não seria interessante, porque a maioria dos cenários os personagens não falam, né? Você tem que prestar bastante atenção. Então,
você deve ter se lembrado daqueles filmes antigos, do cinema mudo, né?
Isso.
Tem um aspecto de filme antigo, né?
Isso. Então eu tive esse preconceito, né, que se fala, né? Você não conhece, você já julga. Só que no decorrer do filme, eu fui me identificando, eu fui entrando ali no cenário, acabando, me vi participando, querendo ajudar os personagens, porque tem várias cenas que te colocam, assim, você fica com medo e você quer ajudar. Mas esse filme, ele é muito interessante, ele superou minhas expectativas. E toda aquela visão que eu tinha no começo se transformou, assim.
Começou ali com ponto negativo e se tornou um ponto positivo.
Isso, foi uma coisa bem inusitada mesmo. Me surpreendeu.
Legal, você foi com as expectativas. Você começou o filme com as expectativas lá embaixo e acabou.
Isso, sem... eu terminei com ele lá em cima. Foi bem surpreendente mesmo. Foi um choque.
Eu lembro, eu tava com você.
Então.
Eu que insisti pra você ver o filme até o final, porque você queria tirar nos primeiros minutos já.
Foi. Que aí eu não gosto daquela versão legendada, que foi, primeiro foi aquela briga, né? Que você queria ver legendado, eu dublado.
Exatamente.
Aí depois começou aqueles sinais.
Briga que muitos casais sofrem, acredito eu.
Você sempre perde, né? Nessa briga.
Há controvérsias. Para muitos, a questão do filme não entregar tanto pode ser considerado um ponto negativo. Em toda essa atmosfera que o filme cria, desse mistério do que aconteceu com a Terra, ele não explica muito. Você tem que ter muita atenção para poder captar os detalhes. Através de uma placa caída, tem um painel na sala do personagem principal, né, do pai da família, que mostra um pouco do que aconteceu com o mundo, né, porque através dessas notícias de jornais recortadas que você vai descobrindo um pouquinho mais sobre aquele universo. Mas o filme, ele conta bem pouco mesmo do que aconteceu de fato. Ele vai te dando ali umas pinceladas de história, de roteiro, né? E você tem que captar, você tem que ir pegando as pecinhas e montar o quebra-cabeça. Para alguns, isso é um ponto negativo, porque você tem que estar muito atento. Para mim, não. Eu gostei, eu achei foda, eu achei uma puta decisão inteligente que eles tomaram. Então, eu não consigo pensar num ponto negativo para esse filme. Vamos entrar, então, nos pontos positivos. O que você acha que faz esse filme ser tão bom como ele é? O que te cativou nele?
Então, respondendo a sua pergunta, um dos pontos que mais cativou foi a união que eles têm. Eles vivem para proteger um ao outro. Eu não consigo me imaginar vivendo em um mundo desse. Então, por isso que eles têm que ter um jogo de cintura tremendo. Porque é um lugar...
Imagina você num mundo desses. Quando você dorme, você ronca, que é igual um hipopótamo, velho, dormindo de barriga pra cima.
Então,
imagina você vivendo num mundo que não pode fazer barulho.
Não, eu não viveria, né?
Não viveria mesmo, porque...
Você já deixou isso bem claro, né?
Na primeira noite de sono, os bichos iam atacar tua casa, matar tua família, destruir seu lar. E isso.
Então foi isso que me deixou mais apreensiva no filme. Quase tudo que o ser humano faz
gera barulho.
Tem barulho.
É.
Gera o barulho. Então, você viver em um lugar que só possa fazer barulhos sutis, imagina como é viver em um cenário desse.
Isso é bom contextualizar para quem tá ouvindo que nesse filme, basicamente, seres aparecem na Terra e esses seres têm um ouvido mega aguçado. Que qualquer coisinha que você faça, eles escutam. Esses seres são muito resistentes. Não são demônios, nada disso. E eles são como animais mesmo. O instinto deles é caçar, matar, comer. Então eles estão sempre à procura de alguma coisa. Qualquer barulhinho que eles escutam, eles vão pra cima. Fazem um alvoroço todo, né? Porque se você estiver dentro de uma casa e ligar um rádio, eles já chegam quebrando as paredes, quebrando tudo que tiver ao redor deles. E eles são grandões, né? E rápidos, muito rápidos. E tudo isso cria uma tensão absurda, que você fica o filme inteiro prestando atenção nos detalhezinhos, nos barulhinhos. E você fica pensando também em o que você faria nessas situações que o filme te apresenta. Até tem aquela parte da... que tem uma personagem que tá grávida, né? Que eu lembro que você ficou em choque.
Nossa, nem me fala dessa cena. Olha, essa cena, eu fiquei em choque. Eu me imaginei no lugar dela, porque a tensão, a aflição era tão grande.
É foda mesmo.
Não dá pra imaginar como uma pessoa vai dar à luz em um cenário que não possa ter barulho. E sendo que a criança, quando nasce, ela chora. É o primeiro contato com o mundo, é ela chorando. Então você já fica todo tempo, quando mostra a personagem grávida, você já vai se antecipando, esse medo já vai te meio que remoendo por dentro, como que vai ser essa cena? Pô, é agonizante, você fala, não vai dar certo, vai dar merda, o bicho vai pegar, é muito tensa. Nossa, só de falar eu já fico até toda agitada, porque é uma cena muito, muito foda.
Você é muito estabanada com as coisas. Você não pode nem ver os vizinhos brigando no condomínio, que você já vai pra janela pra ouvir melhor.
Ah, com certeza.
E já vai derrubando as coisas, fazendo barulho. Imagina num mundo desse.
Você ia ficar viúvo cedo.
É o quê?
Ou ia pra vala comigo.
Eu sou casado? Ué?
Não, essa quarentena, se aguarde.
Toda essa atmosfera que a gente comentou aqui, de como que você fica na pontinha da poltrona assistindo esse filme, né? Porque a qualquer momento, uma merda muito grande vai acontecer. O filme tá desde o início mostrando pra você que merda vai acontecer. E quando acontece, você fica tentando descobrir como que os personagens vão sair daqui. A questão do filme extremamente silencioso aumenta ainda mais essa sensação de perigo, essa...
Olha, esse é um tipo de filme que eu não recomendo assistir com refrigerante e pipoca. Você vai ficar na pele do personagem e você vai acabar fazendo alguma merda. É um tipo de filme que você tem que assistir sem nada, só você e sua televisão, sem nada por perto que possa quebrar, porque você fica muito agitado. Pelo menos eu sou assim, né?
Você está abanada.
Exatamente. Sou muito ansiosa, né?
Sou um pouquinho ansiosa.
Quase nada, né?
Logo no início do filme, tem uma cena que eu acho que já me ganhou ali.
Vou chorar.
Eu vou tentar falar um pouco, nossa, sem dar spoilers, ao mínimo possível.
É muito triste, me empolga mesmo. Nossa.
Logo no início, tem uma criança, deve ter o quê? Uns 5 anos, 6 anos, e algo ruim acontece. Toda maneira em que se constrói essa cena traz um peso emocional muito grande. Pra você ver, eu só citei e você já sente vontade de chorar, né? Só de lembrar que cena pesada, que cena carregada, porque você vê que o pai e a mãe estão ali, eles tentam ainda, né? O pai corre pra proteger o filho, mas, cara, algo muito foda acontece.
Mas não tá no alcance dele.
Não tá no alcance dele, isso mesmo. Já é algo muito mais forte do que ele. E se ele tentasse, de fato, salvar o filho...
Talvez se ele gritasse...
Ele também sofreria uma consequência muito grave. Talvez toda a família. Isso daí, eu acho que é a primeira ou a segunda cena do filme. O filme já mostra pra que veio. Vale lembrar que esse é um filme de 2018, dirigido pelo ator e diretor John Krasinski, que fazia The Office, quem conhece aí. Inclusive temos o episódio número 2, falando sobre The Office, que é um puta seriado de humor. Falando um pouco mais sobre essa atmosfera amedrontadora, depois dessa cena com a criança, no comecinho do filme, você passa o filme inteiro achando que aqueles personagens vão ser caçados um a um por esses monstros aí. Só que tudo isso é muito bem feito. Todo o filme constrói um laço entre a família, que você já comentou, que é muito importante. Até que tem uma cena do filme que parece um pouco machista, quando a filha quer caçar e o pai fala não. O pai prefere levar o filho. O filme vai te mostrando ali que a filha já era preparada para esse mundo e o filho ainda não. O filho tinha medo, o filho era frágil. A filha já era forte, como o pai. Isso é muito bom, cara. Isso quebra vários estereótipos de filmes que, nossa, o filho tem que levar adiante o que o pai começou. Não, a filha que, entre aspas, arruma uma solução pro problema deles.
Eu me identificaria mais com esse menino. No caso, se eu fosse...
Bondão, né?
É, eu seria esse personagem. Medroso.
Eu sei.
Né, você
eu
sabe?
Também.
Você também?
Claro.
Ah, sim. Acho que...
Até mais, eu me entregaria.
Sim, nós já conversamos sobre isso, né?
Imagina, no meio do fight...
Ai, meu Deus.
A mina não pode dar uma gemidinha?
Que horror.
Absurdo.
Estou envergonhada. É, eu também, eu acho que eu me entregaria. Não tenho porquê você viver em um mundo que você não possa fazer nada. Você tem que viver com aquele medo. Qualquer coisa que você faça, você tá ali com o pé na cova.
Não, peraí, mas a gente tá vivendo isso agora, com o coronavírus, né?
Não, mas é bem diferente, né?
O filme constrói cenas onde os personagens agem normalmente.
Ele assusta a gente junto com o personagem.
Isso. Ele mostra pra quem tá vendo primeiro. Então o telespectador, ele tem uma certa aflição ao assistir isso, porque a família inteira é bem carismática e mostra
primeiro pro telespectador
alguma cena perigosa, algo perigoso se aproximando dele, e você se sente quase na obrigação de avisar ele, quebrar ali a quarta parede,
de tentar salvar, né?
Isso, salvar.
Você fica assim, meu, se acontecer alguma coisa com ele, a culpa é minha que não avisei. É mais ou menos isso. E eu nunca tinha visto isso em filme nenhum, viu?
É difícil lembrar mesmo algum filme que tem.
Falando eu, nunca assisti um filme, tanto é que já assistimos duas vezes, né? Tão bom que ele...
Ah,
é.
Já. Já assistimos duas vezes. Assistimos uma vez dublado e uma vez legendado.
Mentira.
Fala que foi.
Acho que não. Vale ser louco.
Não tem,
Não.
Não tem dublagem, não, eu acho.
Porque,
né?
Não tem fala, né? É só Libras.
É só legenda, porque eles falam em Libras.
Ah,
tem pouquíssimas falas. Na maioria do filme eles falam em Libras.
Meu, como que você joga em silêncio?
As crianças, né? Elas jogam um jogo de tabuleiro lá em silêncio, não pode rir.
Tem um jogo, eles jogam em silêncio.
Imagina jogando Uno.
É, nossa. Eu no Uno, eu faço um escarcelo.
quais são suas considerações finais?
Sobre tudo que nós falamos, deu pra vocês notarem que é um puta filme, né? Acredito que quem não assistiu vai ficar bem curioso em assistir o filme. E quem já assistiu sabe do que nós falamos aqui, né? E se alguém quiser deixar um comentário sobre o filme, né? A gente agradece. E eu super indico pra vocês assistirem. É um filme que vai te surpreender. A gente não falou nem metade do que o filme tem. Senão seria muito spoilers, né? Então deixa aí pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Não sejam preconceituosos como eu fui. Vale a pena.
Então a intenção aqui foi abordar um pouco desse filme sem entrar tanto em spoilers, porque qualquer tipo de spoiler pode e vai tirar um pouco da experiência, tirar um pouco da emoção desse filme. Então foi importante mesmo. E eu peço que assistam, deem uma chance para esse filme.
Nós estávamos muito ansiosos para ver o filme Um Lugar Silencioso 2, que, por sinal, ia lançar, acho que dia 19 de março, né? Se eu não me engano, numa quinta-feira, e na sexta-feira entrou em quarentena, né?
Eu já ia comprar os ingressos.
Nossa, eu que tristeza.
Aí começaram a falar dessa pandemia aí. Eu pensei, vou esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar esse negócio aí. Porque cinema, né? Um ambiente fechado, cheio de gente, talvez sofra um pouco com a quarentena. E realmente, né? Deu no que deu aí. Os cinemas estão fechados, infelizmente.
Realmente, estamos até agora aguardando, né? Quase 2 meses nessa sofrência aí.
Nessa sofrência. Vamos ver, né? Até quando vai. Mas também, quando o cinema reabrir.
Nossa, vou querer ir todo dia no cinema. Prepara o bolso, viu?
Dá uma pentada violenta dentro.
Meu Deus, que vergonha.
Dá uma sapecada mesmo, bater o pau nas cadeiras, bater o pau na cara. Olha, que você esteja preparada e disposta. Você tem alguma indicação de alguma obra que você gostou e quer recomendar pra galera aí?
Tenho sim, inclusive eu tenho vontade de assisti-la novamente. Beats Motel, meu, uma puta série, assim, que também te prende do início ao fim. Ela tem um certo suspense.
Eu quero indicar uma série pouco vista, uma série chamada Preacher. Preacher é uma puta série, é uma série pra quem gosta de humor negro. Pra quem gosta de sátiras com política, religião, os caras não têm pudor pra falar de nenhum assunto. E a história é muito boa, né? Trata-se de um pastor, nada comum, que um dia recebe o dom da palavra. Em que? Quando ele pede qualquer coisa pra um. Quer dizer, quando ele fala alguma coisa, aquilo acontece. Se ele mandar alguém enfiar um copo de vidro no cu, a pessoa enfia.
Ai, meu Deus, olha os tipos de série que meu namorado gosta. Para com isso, né? Falando puta filme, você vê que essa palhaçada no final.
Por hoje é isso. Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar 2 links. Um do RecargaHP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do RecargaHP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então, não perca essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.